Um dia histórico. As meninas e mulheres do Cruzeiro jogaram pela primeira vez em casa. Não faltaram descaso do clube, nem deboche da imprensa esportiva. Mas também não faltou apoio incondicional da torcida que se aglomerou na sombra das arquibancadas do Sesc Venda Nova. 7-0. Placar gigante. Gigante como a força de vontade e raça que a mulher tem que ter para jogar futebol profissional hoje em dia. O que não vai faltar no podcast das Marias é assunto. Vamos falar da goleada empolgante contra o Huracan, o jogo michuruca da primeira final do Mineiro e do fim do ciclo vitorioso do Sada Cruzeiro, eliminado nas semis da Superliga de Vôlei. Mas neste episódio, queríamos mesmo era exaltar e agradecer a existência de tantas e tantas Dudas, Vanessinhas, Isabelis e Marias, que lutam diariamente para conquistarem seus espaços no esporte tão machista como é o futebol. Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boar.
Eu sou Rafaela Freitas. E começa agora o episódio 40 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Olá, pessoal. Olá, Marias. Então, a pauta hoje tá cheia, mas a gente vai começar a falar de clássico aí. Cruzeiro 2, Atlético 1, nesse primeiro jogo da final, né? Uma final bem michuruca, né? O que vocês acharam do jogo hoje? Michuruca, eu acho que é uma palavra bem legal para resumir a primeira partida das finais. Não sei vocês, mas eu achei bem michuruca mesmo.
Horrível. Eu não gostei nada do jogo, não.
Não gostei, não. Dá até para colocar aquele meme da Renata Vasconcelos.
Nota da editor, vamos colocar. Michuruco.
Consistente.
Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
Então, o jogo foi horrível, gente. Pelo amor de Deus. Assim, tava com aquele espírito... Na verdade, não, né? Isso engana. O Cruzeiro vindo bem melhor do que o Atlético. Todo mundo achava, assim, ah, dá pra golear. Mas, ao mesmo tempo, eu via todo mundo falando, ah, não é bem assim, é clássico. Então, não foi... Foi um jogo que... a nossa expectativa era, nossa, tem nem ideia do que possa acontecer. Eu acho, e aconteceu o que dava para esperar em relação a um time montado pelo Mano Menezes, assim. Quando você espera que vá golear de muito, sai 1-0. E não é um jogo muito bom de se ver. E assim, eu tô gravando esse jogo aqui, gente, esse podcast aqui, gente, às 20 horas do domingo. Eu fui no clássico, tem menos de uma hora que eu cheguei em casa, eu tô cansada pra caramba. E a minha ideia é assim, não, podia ter acabado mais cedo esse jogo, não precisava ter 99 minutos, que foi 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo, não, foi 7 minutos de acréscimo no segundo, né? Então, 100 minutos de jogo, não precisava ter isso tudo. Os times estavam errando demais. Teve a polêmica da arbitragem, mas assim, como eu estava no estádio, eu não conseguia ver direito. Eu vi pelas redes sociais que errou, né, a favor do Cruzeiro. E erros, assim, pra gente que tá lá no estádio, não dava pra ver direito. Então, é isso aí, né, pessoal? E odiei Egídio. Até fui falar lá, eu falei, nossa, tá horrível o Edígio. Como que é? Edígio. Eu misturei Edilson com Egídio. Porque realmente os dois...
Estavam os dois horríveis.
Péssimos.
Meu Deus.
Péssimos.
Foi muito ruim. Quero deixar até o espaço pra Isabela. Isabela, fica à vontade pra xingar o Egídio.
Hoje tá liberado.
Olha, a minha opinião em relação ao Egídio vai ser sempre a mesma. Eu acho o Egídio fraco na marcação. Eu acho que a torcida do Cruzeiro em Deus é o Egídio, mas é o único que tem. Enfim, Edilson hoje foi horrível, sabe? Horrível. Se ele conseguiu chegar na linha de fundo e cruzar duas bolas, foi muito. O Cruzeiro concentra todas as jogadas do lado esquerdo, porque o Edilson não dá opção de passe. O Cruzeiro não tinha saída de bola. E isso aconteceu também contra o Huracan. Só que o Cruzeiro deu sorte que ele fez o primeiro gol e o Huracan se abriu. Então, assim, essa questão da saída de bola é muito séria. Porque o Cruzeiro vai pegar times fechados, em mata-mata principalmente, e você tem que ter uma válvula de escape. Eu achei o time hoje lento.
Nervoso, achei o time nervoso também. Muitas faltas necessárias.
Quantos erros de passe o Romero cometeu hoje? Quantos erros de passe?
A zaga, gente, Dedé, todo mundo tava mal.
Aquele gol do Atlético, a zaga parou e ficou olhando. Egídio ficou olhando, Léo ficou olhando. Sabe? Então, assim, uma coisa que aquele Mauro da ESPN falou, e eu sei lá que ele é polêmico, que ele é isso, que ele é aquilo outro, mas eu acho que ele falou uma coisa que é muito verdade. A zaga do Cruzeiro não foi testada ainda. Não foi. E é só a gente ver a superioridade técnica do Cruzeiro é enorme em cima do Atlético. Gente, é só a gente ver Fábio Santos, Guga. O Cruzeiro hoje tinha que ter jogado em cima dos dois, não conseguiu fazer isso. Quando o Cruzeiro conseguiu tocar a bola, colocar a bola no chão e fazer algumas jogadas de velocidade, o Cruzeiro chegou na grande área do Atlético. Então, assim, temos que ficar menos empolgadas e menos iludidas. Era um jogo muito difícil, como todo mundo, né, como a gente já previa, mas a qualidade técnica do Cruzeiro era infinitamente maior que a do Atlético, e o Cruzeiro não fez valer isso. Ah, é clássico, eu concordo. Mas como a Rafa falou, um time nervoso, afobado, uma zaga tomando uns dribles sem nenhum sentido.
Expulsão do Rafinha, gente. Por quê? O que aconteceu ali? Duas faltas seguidas. E duas faltas bobas.
O que aconteceu mesmo? Eu não sei. O que aconteceu na expulsão do Rafinha?
Ele fez uma falta.
Que eu vi assim, no lance o cara foi com o pé alto. Nem sei, o Adilson foi expulso, mas era ele no lance?
Não, não era ele no lance, não. Na verdade, o Rafinha...
Que alguém chegou com a perna na meia altura ali, disputando com o Rafinha, e ele revidou.
Isso, só que o primeiro lance, que ele tomou o cartão amarelo, o primeiro lance era o Adilson. Ele bateu no Adilson. Ele deu um tostão no Adilson. No segundo lance, o primeiro lance ele tomou o cartão amarelo, né? No que ele foi expulso, eu não sei quem era. Eu não vi em quem que ele bateu. Mas ele levantou o cara, sem sentido nenhum. Nenhum o que ele fez. Não é, ele se me levantou o cara.
Por isso que lá no estádio, assim, eu vi ele revidando, mas ele revidou, foi por cima, assim. Ele empurrou a pessoa. Eu não vi.
Mas ele chutou
mais,
por baixo
sim,
também, entendeu?
Assim.
Ele chutou o cara.
Ah, então,
por baixo.
Lá no estádio não dá pra ver.
Ah, não, no estádio não tem replay, não tem nada, mas assim.
Se foram duas entradas bem desleais, assim, numa coisa que não é muito do Rafinha, né? Então, pra você ter uma ideia de como o time entrou nervoso. Porque a gente esperava uma entrada mais dura, assim, sei lá, do Romero.
Mas o Romero também deu, né?
Eu esperaria dele, normal. Entendeu? Mas você vê, sei lá, o Rafinha que não é disso e dá duas entradas bem desleais, assim. Não sei, eu achei o Cruzeiro, por isso que eu achei o Cruzeiro bem nervoso e esquisito, assim. Não que eu esperasse a goleada, né? Eu acho que foi 2-1, foi justo pelo futebol apresentado pelos dois. Eu até brinquei, né, que nessa final de campeonato gaúcho, né, segundo o Levy Coupe, quem merece ganhar mesmo é o Grêmio ou o Inter, né, dependendo desse futebol apresentado tanto pro Cruzeiro quanto pro Atlético hoje, ninguém tá merecendo levar, não, dá pro Inter pro Grêmio mesmo. Porque foi difícil, né? foi um jogo doído, não...
Pobre.
A gente, uma final de campeonato, bem que nem todo mundo tá aí pra Mineiro, mas, porra, né? Valoriza aí o que pode ser o único título dos dois na temporada, sabe?
Eu, assim, eu realmente hoje. E tem uma hora lá que ficou acho que uns 2 minutos só o jogo de cabeça. Eu falei, velho, coloca essa bola no chão, pelo amor de Deus. Ficou um tempão do lado direito, sei lá. Só de cabeça. Gostava de matar, colocar a bola no chão. Entendeu? Foi um jogo ruim, pobre taticamente. O Atlético, enquanto tava 0-0, Ricardo Oliveira se jogou, Elias se jogou, o Luan se jogava toda hora. Ah, tudo bem.
Nossa, o Luan tentou cavar uma falta uma hora, que meu Deus do céu, que acabou sendo lateral. Que nossa, aquilo ali, ele sei lá, gente, ele tentou ganhar o Oscar ali de simulação, foi muito ridículo, assim. Ele já foi pro lance, já caindo, pedindo a falta, e a bola foi pra lateral, assim, o juiz da lateral e ficou puto.
Não, o Atlético é catimbando, gente, perdendo, né? Normalmente você vê a catimba de quem tá ganhando ou segurando empate.
E o Cruzeiro foi
pois
tão
é,
burro.
O Vitor com a cera desde o início.
O Cruzeiro foi tão burro. Tava 2-1 e o Rafinha batendo daquele jeito. Sem sentido. Teve uma hora lá, um lance do Leonardo Silva que ele levou o pé no rosto do Fred. Que ele era pra expulsão. Se ele pega a cara do Fred, ele ia machucar. Entendeu? Então, assim, né? Aliás, Leonardo Silva a gente sabe como é que ele é. Mas um jogo que, assim, que o Cruzeiro poderia ter, sim, quando tava 2-1, teve o gol do Fred que foi anulado, bem anulado, bateu na mão dele mesmo. Falei, não, o Frederico fez gol, mas foi bem anulado. Não sei se você viu lá do estádio, Luciano, não dá pra ver, né? Mas na hora que ele cabeceia, bate na mão dele e ele não tá com a mão grudada no corpo. Ele levanta a mão.
Ah, e
do gol anulado do Fred. Foi bem anulado. Ele tava com a mão levantada. Ele não tava com a mão junto ao corpo.
Marquinhos Gabriel. Eu não curti muito o Marquinhos Gabriel. Apesar que ele fez o gol e tal. Eu acho ele muito indeciso, assim. O tempo para ele pensar algo tem que ser um pouco maior. E, assim, foi prejudicado pela péssima atuação do Egídio, que não dava muita opção para ele ali. Isso foi até uma coisa que o Júlio ficou comentando comigo, assim, que ele ficava sozinho, isolado. Mas do mesmo jeito, ele não resolvia o que fazer, assim. Ele ficava naquela, ou dá um esporro em alguém, então logo, ou dá, chuta em cima de alguém, joga no meio da área mesmo, não tendo ninguém. E essa indecisão dele que acabou saindo também o gol do Atlético, né? Ele tava lá, nem tava no canto como ele tava normalmente, não tava nem no canto esquerdo. Ele tava centralizado na direção do gol, ele ficou sem saber, assim, aquela pessoa que dá tilt, o que que eu faço? Foi desarmado, contra-ataque, gol do Atlético. É isso, assim, eu acho que é por isso que o Marquinhos Gabriel não deixa saudade, assim, lá no...
É, o pessoal não sente saudade nenhuma dele, nenhuma.
Pois é, aí eu reparei, assim, ele não é aquele jogador que você pode apostar alto, sabe?
É, eu achei que, assim, eu até não... Não falar que eu não gostei dele, não, porque eu acho que ele tava fazendo alguma coisa lá na frente. Mas eu acho que bom, teve uma hora que eu falei, vai pra cima dele, Marquinhos Gabriel. Contra o Guga. Ele não sabe o que, que ele fazia, entendeu? E a gente já percebeu que o Guga é fraco defensivamente. Ele tem o mesmo problema do Egídio. Ele dá as costas pra bola. E muitas vezes ele sai caçando o jogador e deixa um vácuo gigante, um buraco gigante, né? Onde ele deveria estar, né? Porque ele marca o jogador, não a bola.
É, eu achei ele muito isolado. Ele podia ter voltado um pouquinho, assim, ó, não tá dando certo aqui, vamos ser inteligentes, né? Um pouco pra trás, vou brigar aqui, reclamar aqui. Eu até tava vendo um mapa de calor dele, ele ficou muito isolado lá na frente. Mapa de calor, eu já até comentei aqui, que eu acho, não tenho certeza, ele meio que aponta onde o jogador toca mais a bola, né? Aí, o mapa de calor dele, ele tá, tipo, em cima da linha, assim, mesmo, isolado lá na frente. Então, como que um cara vai jogar desse jeito? Oh, ok, é opção tática, mas assim, se não tá dando certo, vão ser inteligente, né? Busca o jogo, enfim.
Mas vai falar de inteligência, assim, né? Do meio campo pro ataque, eu acho que o único que jogou com uma certa inteligência foi o Rodriguinho. Que ele jogou com uma consistência, assim, o tempo inteiro. Porque ali eu não vi nenhuma jogada inteligente, nada muito bem elaborado, muito bem pensado. Tava todo mundo muito nervoso, né? Um pouco de consciência no ataque foi do Rodriguinho. Mas que,
ele jogou bem, eu gostei do Rodriguinho hoje. Ele vinha mal nas últimas... Assim, não vinha mal, né? Daqui a pouco o Luciano me corrige, não tinha espaço. Mas, por exemplo...
Mas eu achei que hoje ele também não tinha espaço direito, não.
Mas eu achei ele melhor do que nos últimos jogos. Talvez mais ligado, procurando mais o jogo, assim. Procurando sair da marcação, né? E aí, quando o Cruzeiro saía da lateral esquerda, que a gente tinha Marquinhos Gabriel e Egídio, que hoje errou tudo e mais um pouco, se o Atlético fosse um pouquinho mais esperto, tinha jogado em cima do Egídio hoje, e tinha jogado em cima do Edilson, que também não jogou absolutamente nada. Um que eu achei, por exemplo, que não foi bem, que quando conseguiu fazer o pivô, né, ele conseguiu, foi o Fred. Uhum. Não achei. Achei o Fred, assim,
o Fred apagado, hoje até chamei ele de Cone.
Sumido.
Lembrando apelidos.
Eu achei ele, assim, desligado do jogo, entendeu? Quando ele conseguiu fazer tabelas com o Rodriguinho, com o próprio Robinho e tudo, servindo de pivô, ele conseguiu fazer alguma coisa. Mas, assim, nas poucas vezes, acho que o Edilson cruzou também duas bolas na área. O Fred ficou olhando. E eu acho que o Egídio fez um cruzamento também que o Fred ficou olhando. Então hoje eu não achei ele bem, não. Foi só o Rodriguinho mesmo.
Ele tava bem marcado, né? Pelo o Rabelo, né? Tava marcando
mas
ele.
Mas o Rabelo, né, Rafa?
Deu uma anulada.
Rabelo, né?
É.
O Rabelo é... Ele é quase que um cone, às vezes, também. Fica plantadão, assim. E nós tínhamos também Leonardo Silva. Entendeu? Que tá com quase 40 anos.
Vou falar uma coisa pra vocês, né? Uma sorte nossa também foi que o Cazares saiu cedo. Porque deixa que ele...
Mas é uma sorte que o Hever foi pro banco também.
Teve o Hever. O Cazares é oportunista. Eu sei que a torcida do Atlético pega no pé dele, cachaceiro e tal. Mas ele é um dos poucos que vem jogando bem no Atlético esse ano, né? Então, numa oportunidade, ele mataria o jogo, né? Então, assim, teve uma sorte aí do Cruzeiro, que foi a substituição, né? Não sei se ele volta pro segundo jogo, mas ele é muito perigoso. Segundo jogo, o Thiago Neves está presente, né? O Mano já confirmou na coletiva que vai contar aqui com o Thiago como opção, né?
Então, o Thiago Neves vai entrar no segundo tempo no lugar do Rafinha.
Do Rafinha?
No lugar da entrada do Rafinha.
Vai decidir o jogo.
E vai fazer assim pra vocês duas, ó.
Vai fazer um gol depois do cruzamento do Egídio. Um cruzamento perfeito do Egídio.
Pode ser também, não tem problema. Uai. Ganhando tá ótimo.
Se ele fizer isso, ele tá maravilhoso. Quero só ver.
Não, mas eu acho que ele fez.
Ano passado, lembrando, né, quem decidiu foi o Thiago Neves, enfim. Cruzeiro e Atlético tem uma semana aí de folga, né? Eles folgam de Libertadores essa semana, voltam só terça-feira. Então é muito tempo pra pensar nesse jogo, que vai ser no Independência. Gente, que surpresa, né? Ninguém imaginava isso.
Me diz quem é que treme mesmo?
Né? Quem, né? Tipo, jogou o Mineirão, nós de volta ao Mineirão, voltamos pra casa, que não sei o quê, mas aí quando o bicho pega, vai pro contar com toda a mística do Horto. E o retrospecto do Cruzeiro no Independência, assim, né? De 10 jogos, segundo né? Informações que a gente pegou no Cruzeirópedia, 10 jogos foram 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, né? Considerando que o empate da Cruzeiro, a gente tá aí com 50% de chances. A gente tá num retrospecto até mais ou menos, assim, né? 50% favorável aí, um histórico, né? Mas vamos ver, né? Foi um jogo aberto, né? Deixou o resultado bem aberto, né? Poderia, acho que... Não que a gente esperasse mais do Cruzeiro, né? Porque, como diz o poeta, como diz Charlie Chaplin, clássico é clássico e vice-versa. Mas... Não sei, gente. Deu pra ligar o sinal de alerta, né? Porque não que a gente esperasse um jogo fácil do Cruzeiro, mas a gente esperava uma performance melhor do time, né? E agora tem toda uma... A gente fica brincando aí que o Atlético tá tremendo, por isso vai mandar pro Independência, mas você tá mandando justamente porque ele tem um retrospecto melhor, é Caldeirão, faz diferença, né? Jogar em Caldeirão e é um sinal aí de alerta do Cruzeiro também, né? Então eu espero que nessa semana aí o Cruzeiro trabalhe bastante o que faltou hoje, e para não passar aperto domingo que vem, né? Não ficar naquele 1-1, sabe? Que o Mano gosta ficar segurando. Isso, nossa, o Atlético tentando fazer o segundo e a gente segurando durante 40 minutos, né? Eu não quero esse jogo, não. Mas a gente tem que se preparar pro pior, que vai ser dedo cu e gritaria e desespero.
Podcast das Marias.
Parece que são dois cruzeiros, né? Lá na Libertadores o Cruzeiro tá sobrando, já tá classificado, inclusive garantido como líder do grupo. E agora a meta é classificar como o primeiro geral, né? Pra poder mandar os próximos jogos, né? Até a semifinal. É, mandar o segundo jogo em casa, né? A gente tá com 12 pontos, também com 12 pontos Libertar e Cerro Porteño, Peñarol, mentira, Cerro Porteño, que também estão com 12 pontos aí, mas o Cruzeiro tem maior saldo de gols. Eu não sei se o critério de desempate nesse caso é saldo de gol, mas se for, o Cruzeiro tá com 8, com saldo de 8, e que é mais do que o Libertar e o Cerro Porteño. 4-0 contra o Huracán, gente.
É, surpreendente, Fred, né?
E assim, foi oportunista, né? É o que a gente espera dele mesmo. Que ele faça os gols. Que a gente não tinha
muito. É, e deu muito certo, né? A jogada com o Marquinhos Gabriel e ele ali. Deu certo, assim. O Marquinhos Gabriel não deve ter cruzado nenhum jogo, nenhuma bola no clássico. Enquanto ele foi o que deu mais assistência pro Fred. É, contra o Huracán, né? Olha só, que estranho isso. Não dá pra entender, assim. Não, pode ser que, ok, não tenha espaço pra ele, assim. Pra ele fazer o cruzamento. Mas, pô, perder a bola porque ficou indeciso do que fazer, não dá, né? Eu acredito que ele tem mais potencial. Mas, assim, elogiando, tá vendo? Eu tô elogiando e, ao mesmo tempo, estou cornetando. Porque eu não gosto de ver nos comentários. Mas é isso, eu acho que tá classificado. Vai jogar mais tranquilo agora, podendo rodar mais o time. O grupo do Cruzeiro foi um pouco fraquinho, né? Mas assim, eu acho que deu pra testar algumas coisas, né? Pressão, alguma catimba que teve assim também. Mas é isso, né, gente? Libertadores. Alguns times saem na primeira fase e o Cruzeiro continua aí sem nunca sair na primeira fase.
Quais times? Torcedores, calma, né? Ainda tem aquele fim de esperança.
Eu não disse quem que foi eliminado, não, gente. Olha,
não, que foram, foram, gente. É uma fase de grupos, os times são eliminados.
Acontece.
Acontece. Como diz Rafa. Dois, pelo menos dois de cada grupo. E aqui, falando dos três gols do Fred, hoje eu vi uma atualização do Cruzeiropédia, que é um verbete de tripletas, que é quem é que faz três gols. Assim, eu vi várias pessoas elogiando o termo, né, para parar de falar o hat-trick. Hat-trick. Não existe mais isso, tripletas. Então
boa,
foi uma tripleta.
Gostei.
Uma tripleta do Fred.
Uhum.
Fora hat-trick.
Gostei. Vamos falar isso.
Não é hat-trick mais, é hat-trick, né, que fala também, nem sei.
Hat-trick.
Tripletas. Esse nome é meio estranho, né? Mas pode ser também.
Mas eu achei assim, o jogo contra o Huracán deixou o Cruzeiro muito tranquilo. E foi muito da característica desse time, assim. Que quando ele quer, ele resolve. E é isso. Acho que ele pensou assim, Libertadores vou resolver agora e o resto eu fico tranquilo. E eu acho que é um ar também que o Cruzeiro tem que tomar cuidado com essa superioridade, que a qualquer momento eu resolvo também. Que ele fez isso na Libertadores, mas nem todos os rivais aqui pra frente serão como aquele. O Cruzeiro não teve... Como você disse, né, Isabela, a defesa ainda não foi realmente testada. E ele tem que parar de pensar isso, que a qualquer momento eu resolvo, quando eu quiser, e é isso. Tá tudo favorável pra mim. Eu vi esse jeitinho quando o Huracán, e no clássico, neste domingo, eu também percebi isso, assim. Qualquer hora pode entrar, então vamos fazer merda enquanto isso.
É, eu acho que, né? É, como você disse aí, acho que a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos na Libertadores, mas eu acho que o Cruzeiro tem sim que prestar mais atenção nesse sistema defensivo. E hoje contra o Atlético, que é um time mais fraco, eu digo fraco no sentido assim, tecnicamente, gente, né? O Cruzeiro, com o elenco que tem, com o time que tem, ele é sim mais forte que o Atlético. Mas é clássico, as equipes se equiparam. E eu achei que a defesa hoje foi muito confusa, bateu cabeça, né? O Dedé um pouco estabanado. Então fica aí o... assim, o cuidado, né?
Podcast das Marias.
E, gente, falando em superioridade, o Sada Cruzeiro, hein? Acabou o fim de um ciclo. Não sei se vocês acompanham. Tem um tempo que a gente fala de vôlei, né? A gente sempre fala de vôlei quando o Cruzeiro é campeão de alguma coisa, porque acontecia mês sim, mês não. Mas, né, esse ano, essa temporada, não foi, né, do jeito que o Cruzeiro esperava, o torcedor do Cruzeiro esperava. Então, depois de 8 anos seguidos, o Cruzeiro estará fora da final da Superliga.
Eu acho que uma hora isso ia acontecer porque a federação estava querendo isso, né? Eles inventaram o tal do ranking, então o Cruzeiro não podia ser mais tão bom, todo ano tinha que mudar, uma hora isso ia acontecer. E eu acho que chegou numa hora boa, eu não tô gostando de vôlei mesmo, o pessoal tá muito chato. Do vôlei só salva o Marcelo Mendes, argentino, que tem cultura, que é maravilhoso, provavelmente ele não aprova fascistas. E é isso, né? Aconteceu. Muito obrigada, Sada Cruzeiro, por você ter existido. Uma hora...
Acabou não, Lu.
Não, mas é porque daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta. Porque daqui a pouco os empresários, como o Taubaté, que tem o Avan na manga, assim, vão desistir de investir no futebol. E vai continuar só o Vitório Medioli com o Sada. Então... daqui a pouco esses times vão parar de brincar, daqui a pouco o Sada volta ganhando tudo de novo. É assim a vida, gente.
Eu acho uma coisa maravilhosa no vôlei é que os dois times que têm uma grande concentração de reaça, fascista, enfim, usa o termo que vocês quiserem, o time do SESC e o time do SESI, que são justamente dois times...
que vão acabar.
E têm apoio... do sistema S, que, né, e o corte do sistema S já está acontecendo, né? Então você vai cortar a verba de SESC e SESI, né? Aí vocês acham que eles vão fazer o quê? O que a gente vai cortar? Uma das primeiras coisas que vão cortar, com certeza, é o time de vôlei.
Não, eles estão achando que cortando o SESI e SESC, a única coisa que vai sobrar é o nome para deixar no time deles, e vai ser bom, vai ser assim mesmo. Eu espero que eles caiam desse sonho, assim. Vamos parar de ser burro um pouquinho.
É isso que eu ia falar agora. Bom. Alô, fascistas, seus burros. Vão ficar sem o vôlei.
Mas assim, o vôlei passa por realmente, né? Um período meio tumultuado, assim. Eu acho que pensando também em renovação de seleção, tem um ciclo aí, que foi um ciclo do Bernardinho, que... ok, foi bem vencedor e tal, mas também deixou um legado bem negativo, assim, né, pro vôlei, mas enfim. Mas vamos falar de Cruzeiro. Cruzeiro, então, fim de um ciclo de vitorioso. Mas aí eu queria só falar, né, o Cruzeiro teve umas perdas importantes da última temporada para cá. Perdeu o Leal, perdeu... Simon, que depois deu uma treta, deu uma de Arrascaeta. Foi uma trairagem aí com o Sada. E perdeu o Uriarte também, que tá agora no Taubaté. E tem o Cachopo. O Cachopo foi muito criticado ao longo dessa temporada, né? Como se todo o problema do Sada estaria no levantador, que não conseguiu jogar no mesmo nível que o William Reaça. É o mago. Eu adoro o William como um dos melhores levantadores que eu já vi jogar. Assim, desde Maurício eu não vi um levantador tão espetacular, mas tem esse lado Reaça dele que me deixa um peixe chateada. Mas aí saiu o William, entrou o Uriarte, que também não era mesmo nível do William, mas jogou bem na última temporada, e o Cachopa, que foi reserva de todo mundo, né? E assim, não jogou, claro, o mesmo nível dos dois, mas também não dá pra culpá-lo pela temporada, nem falo desastrosa. O Cruzeiro classificou em segundo lugar, né? Depois de classificar como em primeiro durante anos, ok, né? Então acho que realmente tem esse ranking que atrapalha bastante o vôlei, né? Eu não sei, fizeram uma nova votação contra, se você é a favor ou contra o ranking. Se eu não me engano, só o Praia Clube votou contra esse ranking, né? Então, enfim. E só falar sobre Superliga Feminina aí, deu a melhor final de todos os tempos, né?
Deu o quê?
Minas e Praia.
Uai, bom demais,
né? 100% bairrista. 100% bairrista esse comentário meu aqui.
Minas é o clube de atleticano, né?
Não.
Mas... Só um adendo.
Feminino, não.
Ah, os dois, né, Luciano?
Uai, feminino do Cruzeiro vai pra onde? A torcida.
Mas não tem essa questão de migração, assim. Eu comecei a gostar de vôlei há anos, antes mesmo do Sada. Já fui em finais do Minas, tinha camisa do Minas, tinha tudo, assim, sabe? Eu da Minas e Cruzeiro, tem uma coisa que me pesava muito, que era torcer, ó, vai ter Cruzeiro, sabe? Eu acabava torcendo pro Cruzeiro, mas torcendo pra um jogo de 5 sets, sabe? Pra ficar bem emocionante.
É, mas no
feminino... Agora, feminino, eu sempre torci pro Minas.
Eu também. Eu sou meio assim também.
E, uma coisa que eu ficava muito, muito triste, assim, com o Minas Tênis Clube, é que durante muito tempo eles investiram pesado no time de vôlei e tinha... E, assim, né, colocavam só promessas, né, jovens promessas no time feminino. Promessas boas que deram certo 2, 3 anos depois em outros times. E eu acho que até foi a Isabela que falou em algum podcast passado, né? Me corri se eu estiver errada, Isabela, mas que o objetivo do Minas, né, não era ser campeão, é formar atletas. Né? Que não era interessante. O interesse do Minas hoje é revelar atleta.
Não, acho que não. É ganhar dinheiro com escolinhas.
Sim, né? Exatamente. Em outras palavras, é isso. Né? Só que agora tem um patrocínio bom aí da Itambé. Trouxe Gabi, trouxe Natália, manteve a base do ano passado, que foi até a Semis. Não, mudou pra Itambé agora.
Ah, sim. É, eu não consigo assistir o jogo feminino.
E aí veio pesado, assim. Esse ano aí, né? E teve uma outra polêmica também, que foi novamente a questão da Tiffany, só porque ela eliminou, o time dela eliminou o time do Bernardinho, né, escrotizou, mas jogar contra um homem é complicado.
Ah, pelo amor de Deus, né? Ele não é coach? Porque ele não usa o poder do coach para incentivar as jogadoras dele.
Ah. Engraçado que o Bernardinho foi vice-campeão ano passado com... Eu queria saber quantas jogadoras transexuais tinham no Praia Clube ano passado.
O coach dele funcionou?
Pesquisando aqui no Google, zero.
O coach dele, né? Não funcionou ano passado, esse ano não.
E o Praia Clube eliminou justamente o time da Tiffany. Deixa eu pesquisar novamente. 0 transexuais no time. Então, o problema não é a Tiffany, Bernardinho. Talvez o problema seja você.
Exatamente. Larga esse negócio de coach, gente. Nada certo, não. Viu, Bernardinho? Vai a merda.
Polêmica das Marias.
Gente, desculpa, odeio coaches. É isso. A verdade é nua e crua.
Podcast das Marias.
E pessoal, 7-0, hein? Cruzeiro e Aliança de Goiás, primeiro jogo do time feminino do Cruzeiro na sua casa, que na verdade é o Sesc Floresta no momento, né? Mas a primeira vez na história que o Cruzeiro jogou diante da sua torcida, sem apoio da imprensa mineira. Aliás, né, não vou falar isso não, porque daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, da Isabelle Moraes, que está fazendo um trabalho belíssimo de cobertura dos 3 times da capital. Mas enfim, né, da grande imprensa, dos setoristas do Cruzeiro, que a gente esperava alguma coisa, não está vindo nada. E do clube, que a gente também não espera nada, continua também não vindo nada. Mas mesmo assim a torcida foi lá, debaixo do sol quente. Nossa, na puta que pariu, porque o Sesc Venda Nova fica longe. Pra maioria. É assim, a questão de ficar longe. É, pessoal, o Mineirão fica longe da minha casa, mas não é. A acessibilidade não é complicada, né? Tem uma questão de logística, dá pra ir. No Sesc não, gente. Só tem duas opções de ônibus, que param bem longe, né? Transporte público, então é complicado. Mas a torcida foi lá, mostrou seu apoio. E as meninas retribuíram com uma goleada aí de 7-0.
Foi.
E sabe quem estava lá, Lu?
Uai, sei não.
O podcast das Marias.
A primeira transmissão de um gol do time feminino do Cruzeiro ao vivo foi nossa. Hã? Uma live no Twitter.
Aprendam.
Para 5 pessoas. Mas nós conseguimos mostrar o terceiro gol com, e eu ao fundo falando golaço ao vivo via Twitter. Olha só.
E, gente, foi uma saga, né? Desde semana passada, do último podcast, a gente convocou a torcida para dar um apoio lá no Sesc Venda Nova, mas não sabíamos questão de ingresso, confirmação de horário, porque o primeiro falaram, né, que seria 15h30, depois 15 horas e nada de confirmar. É, aí na quinta-feira começou a ventilar pelas redes sociais perfis de cruzeirenses, nem era o perfil oficial do Cruzeiro e de nenhum jornalista esportivo. É, né, começou a falar, não, vai ser 3 horas, o ingresso vai ser 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite. Então a gente começou a se mobilizar de uma forma não, né, mobilizar mesmo não tendo nenhuma informação oficial, né? Isso aconteceu, se não me engano, só no final da quinta-feira. O Cruzeiro fez até uma convocação no Instagram com as meninas chamando a torcida, venham sábado. Tá, ok.
Ok, e aí?
Ok.
Eu acho que na cabeça deles estava óbvio que seria gratuito, né? Porque, enfim, é o jogo das mulheres, não vai custar nada, mas a gente tinha que saber, né?
É, porque assim, o time, as competições de base do Cruzeiro, né, normalmente são no Sesc Venda Nova com esses ingressos, né, gratuitos em troca de alimento não perecível, né? Mas é bom confirmar, gente, informação. Assessor de imprensa é o que não falta no Cruzeiro, porque até setorista está se prezando a esse trabalho. Mas, enfim, nesse ramo aí, nessa questão aí do futebol feminino, falhou. Não tá faltando,
né? Não tá faltando. Queria avisar pra vocês aí. Não tá faltando assessor de imprensa no Cruzeiro.
Tem gente fazendo isso aí por prazer, por, enfim, outros interesses, mas não vem o caso agora. Mas só dizendo que finalmente o Cruzeiro colocou uma página dedicada para as jogadoras, com carômetro, com aquelas informações lá, ficha técnica delas. Aos poucos vai indo, né? Já tinha foto?
Não, ainda não tem a ficha técnica.
Só tem a fotinha?
Delas, não. Tem só qual posição que elas jogam.
Pô, gente.
Não tem ficha técnica ainda, não.
Pega aquele fio que a Isabelle Moraes postou, gente, só copiar.
É, não, a ficha técnica não tem mesmo, não.
É porque no elenco masculino você pode clicar em alguém.
É, Ctrl-C, Ctrl-V. É, vocês não têm trabalho nenhum.
É, no elenco masculino você pode clicar em alguém, aí acessa, aí tem o nome completo, o dia que estreou, altura, peso, sangue, pra qual que é a banda preferida.
É igual a Maíra falou ontem, né? Não, eu quero saber qual é o grupo de pagode favorito delas.
Adorei aquela menina falando.
É a Maíra dos Anjos, que acompanhou a gente no jogo, nas arquibancadas, no jogo de estreia, né, no Sesc lá das meninas. Ela falou, gente, eu quero informações sobre o time, eu quero saber qual é o grupo de pagode que elas gostam, qual igreja evangélica elas frequentam. A gente sabe tudo dos jogadores do time masculino, mas do feminino a gente não sabe, né? Não sabe muita coisa delas.
Pois é, olha só, eu tô neste momento aqui no cruzeiro.com.br/jogadores/feminino, pô, coloca jogadoras, né? Mas, ok.
Ah, é uma coisa. Enfim, cada vez.
Aí, se clicar em alguém, volta, tipo, pro home da página.
Aí não tem um problema de acesso.
É, se você Mas se você quiser saber quem são as goleiras, quem joga nas laterais, quem são as zagueiras, pelo menos isso o Cruzeiro separou na apresentação do elenco. Aí se eu for lá em futebol, departamento de futebol, não, onde que fica? Acho que é departamento de futebol, né? É isso? Não, profissional, elenco. Se eu for lá, tem a separação, goleiros, laterais, zagueiro, volantes, meias, atacantes, tudo muito separadinho. Aí se eu clicar, por exemplo, no perfil do lateral esquerdo, Rafael, vai ter uma página exclusiva para o Rafael Santos, que ele é natural de Londrina, 21 anos, ele estreou no Cruzeiro no dia 14/10/2018, lateral esquerdo, 1,80m, um jogo, 0 gols, biografia, Mirassol, São Paulo e Cruzeiro desde 1/1/2018, e é isso. Eu nem lembro quem é esse Rafael Santos, mas ele tá aqui, entendeu? Ele tá aqui com essa ficha completa, uma foto lateral, corpo inteiro, mostra em qual posição que ele joga bonitinho, nome completo, etc e tal. E das meninas não tem isso ainda. Então, assim, a gente fica batendo na tecla toda semana, mas, assim, é um cuidado que é tão fácil de fazer, né? Nossa, só ir lá, copia o que a Isabeli fez e pronto, tá pronto o site já.
Mas, quem tá, né, tendo esse esforço, vai, okay, fazendo esse esforço, começou, é a Samantha, o Eduardo e todo mundo do Cruzeiropédia, que já tá atualizando essa parte do time feminino, né? E eles estão convocando também, inclusive, voluntários para ajudar nessa missão. Mas eu sei que lá nas tripletas, Duda já tá lá na lista.
Ai, chique demais.
Ela fez quintlepas. Que horrível.
Eu não sei se quintlepa existe.
Não existe, não. Provavelmente não. E o jogo, meninas? Assim, a gente viu que tem falta de entrosamento. A gente tem que considerar que é um time recém-formado, mas também um time de meninas que estão recém-saídas da várzea. Vão estranhar um pouquinho. Mas mesmo assim, elas conseguiram. Tudo bem que o Aliança de Goiás, ele é lanterna do grupo. Tá negativado aqui, com saldo de gols de -9. É um time fraco, né? Não demonstrou nenhum momento de querer virar o jogo. A goleira do Cruzeiro mal trabalhou. Tava em campo, igual a gente falou, se ela quiser sentar com a gente para curtir o jogo no sol, no, na sombra, tá, podia, que não ia acontecer nada, não ia tomar gols. Mas eu gostei, foi um jogo divertido, foi legal ver a vontade das meninas, você via a alegria delas nas comemorações. Tem um time masculino fazendo 7, no quinto gol ninguém tava mais comemorando, sabe? As meninas estavam lá, estavam realmente felizes, e jogando diante da torcida, diante familiares, né? Foi uma tarde muito legal.
Eu gostei bastante, assim, como eu cheguei lá um pouquinho antes de começar, eu reparei, assim, a movimentação das famílias comentando, assim, quem que era quem. Aí, assim, tinha uma atleticana lá, aí chegou uma outra, e você tá torcendo pro Cruzeiro hoje? Ela, não, eu tô torcendo é pra não sei quem, assim, que tava jogando. Eu torço é por ela, não é pelo... Sabe, uma coisinha... Eu lembrei muito da época que eu jogava bola, assim, como as famílias iam ver. E, assim, é um outro patamar, né? Elas realmente jogam num time profissional, num time, num clube grande, conhecido... E, assim, dava pra ver que tava muita gente que tava lá assistindo tava muito feliz por esse momento, sabe? Eu achei muito bacana. E a respeito do jogo, no início do jogo eu vi, assim, que, é claro, uma equipe que foi montada há pouco tempo, faltava entrosamento, assim, um pouquinho, assim. Aí depois elas foram se soltando, aí o jogo ficou mais tranquilo, aí começou a sair gol a rodo, né? Então, a minha visão, assim, Eu acho que vocês também, né, gente? Vamos confessar a verdade. A gente não sabia relacionar quem era quem. A gente não conhece ainda as meninas visualmente. E no uniforme ainda não tinha nome escrito. Então, assim, pessoal que na internet que ajudava falando quem que era, o pessoal que era parente que tava assistindo o jogo também indicava quem era quem, né?
Assim, tava muito engraçado. Então, assim, o passe foi de quem? Da 17. Né? Tipo, era o diálogo que a gente que se ouvia nas arquibancadas. Porque, justamente Sim. porque não existe esse trabalho de reforçar o nome das meninas, né? De quê? De imprensa e de Cruzeiro. Vou ficar repetindo isso, né? Dessa falta de apoio. Então a gente vai ter que pegar o carômetro com pouquíssimas informações que estão lá no site de Cruzeiro e tentar fixar, né? O rostinho delas, ligar nome, rostinho e camisa.
É, eu acho que é isso. É um trabalho assim. Igual, como você foi pra lá? É, você conhecia elas visualmente? Ou sabia o nome? Eu, assim, eu passei por cima, eu li a ficha de todas, mas é claro que eu não ia me lembrar, assim, fácil. É, óbvio. Mas agora eu sei quem é a Duda, sabe? Eu sei quem é a Vanessa. Eu tô sabendo, assim, mas também porque eu procurei, eu fui, sabe, no... É triste, mas não foi o clube que foi apresentando, que foi acostumando. Até tá saindo várias matérias legais. É um ponto positivo aí pro Cruzeiro, né? Falando das jogadoras no site oficial. Mas, assim, é uma questão de costume, de incentivar mais, de plantar essa semente assim mesmo, sabe? Um clássico neste domingo, assim, um dia depois que o Cruzeiro estreou em Belo Horizonte, fazendo um 7-0, primeira vez de uma equipe feminina jogando aqui. O que custava colocar no placar, na hora do intervalo do clássico, falando que o Cruzeiro fez isso, ganhou de 7-0, colocar as fotos lá de quem marcou gol. Eles não filmaram, né? Então não dava para colocar a imagem. Mas é um trabalho, assim, é de formiguinha. O futebol feminino engatinha no Brasil. Mas são pequenas coisas que com certeza não geraria custos pro Cruzeiro, né? E seria fácil apresentar esse elenco, assim. Seria... Hoje tinha 51 mil pessoas no Mineirão, por que não colocar na hora do intervalo? Ontem estreamos o time feminino e ganhamos, por que não, sabe? Mas, prioridades para eles talvez não seja isso, né?
Parece que tentam esconder o time feminino, como se fosse uma vergonha. A sensação que dá é essa, né? Que o Cruzeiro não tá se importando. E aí, como você disse aí, o Cruzeiro tem agora, eu acho que depois de ter apanhado um pouquinho nas redes sociais quanto à falta de respeito que houve no primeiro jogo, gerou um pouquinho de conteúdo. Ontem, após a vitória das meninas, a foto de capa, né, o banner era a foto das meninas, né, depois do jogo, comemorando 7-0. Mas eu fico tentando entender por que que não tem assim, um pouquinho mais de boa vontade com elas, porque elas estão vestindo a camisa do clube. Elas levam a marca. Foi o que a própria Isabeli falou, né? Pelo amor de Deus, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, essas meninas estão vestindo a camisa de vocês. E assim, a gente não tá precisando de desincentivo, nem de deboche, nem de nada disso. Sabe? Essas meninas precisam de apoio, né? Foi muito legal ontem ver a participação, mesmo que pouca, das pessoas que estavam lá, mas as pessoas participavam, as pessoas incentivavam. Então, assim, o Cruzeiro querendo ou não, essa diretoria gostando ou não, as meninas estão aí, né? E elas estão jogando a Série A2. Para conseguir subir, vai precisar de muito apoio, muito incentivo. É um time que foi formado não tem nem 2 meses. Mas que é um técnico que já tem experiência, que é o Hoffmann, a própria Bárbara, né? Que há muito tempo luta pelo futebol feminino. Então, assim, a gente não tá pedindo muita coisa. A gente tá pedindo que a mesma coisa que fazem com o futebol masculino, que façam pelo feminino. E que não é nada demais, não gera custos, sabe? O Cruzeiro já tem uma equipe de comunicação e marketing. Por que não voltar a atenção para as meninas também? Então, assim, e a gente não tá precisando também de jornalista pra dizer o que a torcida deve ou não fazer. Que fosse lá ontem, pra poder acompanhar e incentivar as meninas.
E a Lu falou, né, da atleticana que tava lá infiltrada no jogo do Cruzeiro. Tô torcendo pra fulano e tal. Mas eu confesso pra vocês que a minha sororidade tá maior do que o meu clubismo, no caso do time feminino, do futebol feminino, assim, em si. Porque, assim, Atlético, que por mim que se foda. Mas eu fico, por exemplo, eu fiquei triste porque o Atlético perdeu a primeira rodada, assim como o Cruzeiro. E na segunda rodada, foi quinta-feira, empatou em casa, 1-1 contra o Toledo. E a América hoje jogou contra o Vila Nova do Espírito Santo e ganhou de 8-0, né? Então, assim, eu torço realmente, genuinamente, assim, para que os times de Atlético e de América se deem bem também nos seus grupos, na competição. Porque isso ajuda, né? Fortalece. Eu acho que pode criar em algum momento uma rivalidade em Belo Horizonte. Pode, né, você ver o time rival indo bem, aí a torcida começa a cobrar, pô, o rival tá bem, a gente não. Então, assim, eu acho que para o bem do futebol feminino, pelo menos em Minas Gerais, a gente tem que torcer sim para os três da capital irem bem, né, nas competições, tornarem-se competitivos ao longo da temporada, ao longo dos próximos próximos anos. Eu realmente espero, assim, que um dia a gente consiga torcer contra, porque, já tá ganhando demais, chega, sabe? Mas é uma questão de concorrência, igual concorrência, né? É bom você ter uma concorrência pra dar uma aquecida ali na economia, né? E no futebol feminino, eu acho que vai ser interessante, assim, se a gente tiver três times que tenham algum grau mesmo, assim, de competitividade, né? Vai ser legal você ter um lá, pô, Cruzeiro ganhou aí de 8-0, o Atlético empatou. O Atlético as meninas do Atlético estão competindo também a Copa BH e hoje ganhou de 12-0 do Interlagos, né? Então assim, então com essa competição. Mas assim, então é dar uma reforçada mesmo. Eu espero genuinamente, assim, que as três equipes femininas de BH façam boas temporadas, né? Pra dar uma aquecida aí nas torcidas.
E a questão da sororidade, até lembrei do que aconteceu no jogo. Que um dos gols do Cruzeiro, alguém chutou de longe, não lembro quem, desculpa. Talvez seja a Duda, que quase sempre foi a Duda. E a bola acabou passando por debaixo das pernas, né, da goleira, e foi o frango. Aí a gente comemorou, mas fala, nossa, coitada.
A gente falou, aí, né? Se fosse o goleiro fosse um homem, tava lá, trouxa, pega aí, seu burro.
Se fosse o Vitor, assim, no clássico, sabe?
Justamente, que eu ia falar, bem feito, seu burro, deixou a bola passar. Eu fiz isso hoje com o Vitor na hora do gol
Marcos
do...
Marcos Gabriel.
Não foi do Marcos Gabriel, não. Não, não foi do Marcos Gabriel, não. Foi do gol do... Acho que do Léo. Que a bola passou por entre as mãos do Vitor. Eu falei, toma, seu trouxa.
Pois é, e a gente lá, nossa, que pena, né? Ai, mãe. E sem contato, a Rafa começou a brincar, chamando o árbitro de machista.
Ai, gente,
chamando a bandeirinha de machista.
Anulou gol, machista!
Ai. Então, gente, é divertido, assim, dá pra levar a família, tudo foi super tranquilo. E recebi informações dos bastidores aqui que 5 gols pode falar em espanhol, manita.
Manita, que é mão cheia. Mão cheia.
Olha que legal. É boa isso, viu, Duda? Bom a Duda aprender também, pra ela acostumar com o termo. E em inglês é o repoker.
Inglês não,
porque
manita.
Poker é 4 gols e repoker é 5. Entendeu? Mas manita é mais legal, né?
E o Cruzeiro, então, segue em terceiro lugar no grupo 5. Tem muito jogo pela frente. E falando em jogo, no próximo teve uma coincidência infeliz, que vai ser no próximo sábado, às 3 horas, contra o Vasco, né? No Rio. Mas assim, né, num horário não muito bom, porque às 4 vai ter o jogo de volta da final do Campeonato Mineiro, né? E infelizmente a prioridade e o interesse de maior parte do torcedor do Cruzeiro vai ser para a final, né?
Que horas então, assim, é o jogo contra o Vasco?
3.
Nossa.
É, vai dar assim bem quase.
Não vai ter nem tempo real, né? Vai estar essa gente primeiro tempo, agora esquece que a gente vai pro
não,
masculino.
Assim,
esquece, não, vai, já... não vamos ter informações
foi isso
também.
Que aconteceu hoje com as meninas do Atlético, né?
Uhum.
Elas jogaram um pouco mais cedo do horário do clássico do Mineirão. Mas acho que elas jogaram assim, umas 2 horas antes, né? E deu tempo. Ah, sei lá.
Mas o perfil do Atlético não falou nada. Porque eles têm uma.
Exatamente.
Eles têm
era do clássico.
Eles têm uma página, né? Eles têm uma. O próprio. Mas não é oficial. E eles transmitiram, mas o perfil do Atlético não deu nenhuma. Nem, tipo assim, nada. Nenhuma chamada. Não fez absolutamente nada. Aí o jogo, que é o principal, que tá valendo o título semana que vem. Eu não espero nada do Cruzeiro, não. Se houver, né, alguma coisa, eu vou até dar os parabéns, porque eu não espero, não.
A gente vai ter que ficar ligado no tempo real do GE do Rio, né, pra ver se algum setorista do Vasco faz esse favor pra gente.
É, a gente pode pedir setorista do Vasco.
Por favor, setorista.
Mas aqui, falando nisso, né, do jogo do Atlético desse domingo também, a Luciane, que é nossa seguidora atleticana, né,
da grupo, amiga e rival.
Pois é.
Rafaela conhece todo mundo
também...
da grupo.
Conheço minhas amigas e rivais. Que... Inclusive, a gente precisa combinar uma briga de torcida em breve.
Meu Deus, não. Obrigada. Necessário. Mas então, ela falando que hoje não tinha ninguém pra cobrir o jogo do Atlético lá. Nem foto elas estavam conseguindo.
Pelo menos foto a gente tinha ontem, foto oficial.
É, porque pois tinha uma pessoa, né, da comunicação lá ontem. Enfim.
Uhum. Pois é, e ficaram bem bonitas as fotos.
Ficaram.
Parabéns, Cruzeiro, pelo seu um pontinho.
É.
Um pontinho, assim, na escala valorização ao time feminino.
Em 100, tá? Cruzeiro não empolga, não. Em 100.
É.
E eu quero aqui dar nota 10, novamente, pra Isabelle Moraes em Confidência. Ela é uma gigante no jornalismo esportivo aí. A gente fica aí criticando setorista, torcedor, setorista, assessor de imprensa. E ela está fazendo um serviço maravilhoso, precioso para o futebol feminino. Ela tá, né, ela que fez aquele fio, né? Já que a gente está falando tudo em português, né? Então ela fez um fio. Ela não fez uma thread, ela fez um fio. Dando ficha técnica completa de todas as jogadoras do Cruzeiro. Ela também está fazendo o possível para dar o máximo de informações sobre os times de Atlético e América. Então, ela é talvez a principal jornalista esportiva hoje em Minas Gerais. A principal fonte de informação do futebol feminino, para mim, é a Isabelle. Então, assim, Isabelle, você é maravilhosa. Obrigada pelo trabalho. Ela estava lá ontem, né? A gente não conseguiu identificar nenhum outro jornalista. Lógico que tinha alguns twitteiros, blogueiros, tinham alguns lá. Mas jornalista esportiva, de veículo, a gente só conseguiu identificar lá a Isabelle. Tava lá, igual, que nem a gente, bate sol, rachando. Não tem nenhuma estrutura para a imprensa, né? Lá no Sesc Venda Nova. E ela tá lá, fez uma cobertura belíssima, fez uns vídeos, fez fotos... Então...
Gente, tem nem ambulante. Por favor, vá algum ambulante para lá.
É, não tinha nenhum ambulantezinho assim.
A gente precisa comprar uma água.
E aqui, a gente tá encantada. A gente foi encantado com a Varecinha no primeiro jogo. E nosso xodózinho dessa semana é a Duda. A menina, 17 anos. Meteu 5. Mandou maneta. Maneta?
Tripleta.
Manita.
Manita. Manita. Mandou uma manita. 5 gols.
Manita de videogame.
Manita. Não, e a Isabela, ela fez um fio também sobre a Duda, né? Ela tá assim, gente, a Duda, vocês conhecem a história dessa joia do time do Cruzeiro? Aí ela conta, né, que ela é de Jequeri, cidade interior de Minas, com pouco mais de 12 mil habitantes. E há 12 anos, um vereador da cidade a inscreveu no site do América, uma peneirinha, e ela perdeu a peneira, né, porque o vereador não viu o e-mail de convocação. Aí depois, né, eles insistiram e tal, aí, né, o América respondeu, dando data de teste e tal, e o vereador não viu o e-mail, e já era tarde, a Duda perdeu o teste, né. Aí o vereador foi lá, insistiu com a América, explicou tudo. A mãe também ficou no pé lá do América. E quem era a coordenadora na época? A Bárbara Fonseca, né? E ela organizou um novo teste, ficou encantada com a Duda. Aí até aqui, ó, o que a Isabel traz, né? No teste, Duda deu um tapa na bola e fez uma inversão da direita para a esquerda que encheu os olhos da Bárbara. E na hora ela falou com o então treinador do time, Vitor Alberici, que a garota tinha potencial. A menina tinha 15 anos e foi aprovada pro América, né? E hoje tá aí no Cruzeiro, com 17 anos, gente. Camisa 10 do Cruzeiro.
Mas a Vanessinha também joga muita bola, viu? Aquele domínio de bola dela lá, eu fiquei feliz.
Domínio, exatamente.
Nossa, ela joga bola demais, gente. Joga muito bola. Ela correndo, driblando, eu falei, Jesus. Tá de parabéns, Vanessinha.
E a Vanessinha mandou mensagem pra gente no Instagram, gente. Muito obrigada, Vanessinha.
Ah, que gracinha. Beijo, Vanessinha.
Ela foi no jogo hoje, no clássico. Viu? Ela tava lá na arquibancada, no Laranja Superior. Viu? É paparazzi aqui, entendeu? Joga muito e é simpática. Muito obrigada, Vanessinha.
E, gente, Vanessinha, né? Poderíamos mostrar um telão. Essa aí entrou na história como a primeira jogadora do time feminino a fazer um gol pelo Cruzeiro.
Mas é muito não. Pra eles, cara. É muita coisa pra eles.
Vamos aplaudir, Vanessinha! Tipo aquela moça do Minas Arena.
Ah, Poliana. Minas Arena informa.
Uma salva de palmas para a Vanessinha! E ela com o raposão, raposinho e tal. Inclusive, podia ter pelo menos um irmãozinho gêmeo do Raposinho lá para os jogos femininos, né?
Ia ser legal, né?
Imagina se fosse
demais,
naquele,
né, gente?
Sol de ontem.
Sol rachando, gente. O adicional, a salubridade ia ficar pesado.
E fica aqui o meu protesto. O Raposão não estava lá ontem.
Ninguém estava, gente. Quase ninguém. Só o torcedor, né? Pelo menos isso. O torcedor estava lá, gente. Meninas do time, meninas e mulheres, eu falo meninas e mulheres porque meninas dá um tom meio negativo que a gente tá diminuindo, mas é porque tem a Duda, tem 17 anos, ela é uma menina, né? Então, por isso que a gente brinca, né? Meninas e mulheres, mas time feminino do Cruzeiro, conte com a gente, podcast das Marias. É claro que a gente não é setorista, a gente não tem, esse... A Val, a gente não, nossa primeira ocupação não é de podcasters, né? Isso é um hobby. Então a gente não vai se comprometer a ir em todos os jogos, fazer cobertura de todos os jogos, porque infelizmente a gente tem mais do que outras coisas também ao longo do dia. A gente tem emprego, não dá para, né, nos dedicarmos o quanto a gente gostaria e o quanto esse time feminino merece, mas no que a gente puder ajudar, no que a gente puder fazer para divulgá-las, para valorizá-las, contem com a gente. Eu acho que a gente já fez até, ou a gente fez umas coisas legais aí, né? A gente fez o tempo real do tempo real, e ontem a gente fez um tempo real 100% real.
Foi,
então,
100% então, assim, real, teve até live mesmo, totalmente real. Ó.
Teve narração de Luciana Boá, gente, narradora esportiva do podcast.
Golaço!
Golaço!
Foi mesmo, depois que eu escutei, Luciana, golaço.
Nossa, ele tava um
então,
sol,
assim, hein? Conte com a gente, contem com o podcast das Marias aí nessa missão.
A gente vai fazer uma van já, levando pra Ventanova. Porque eu acabei sendo Uber.
Mas deu pra
pois
gente...
muito longe, Sesc.
Pois muito longe, aí já dá pra montar uma van que tal, gente. Apareça motoristas de vans. Patrocínio, a torcida. A torcida da América não tem a Kombi, olha. A gente pode montar uma vanzinha pra ir lá pro Venda Nova também. Vamos todo mundo, gente.
A gente pode fazer aquelas boates de ônibus.
Pois é, olha que legal. Aí nós podemos virar ambulantes também, já que não tem lugar perto para vender coisas lá.
Ah, é, gente. Quem for pro Sesc Venda Nova, seja assistir Cruzeiro, seja assistir Atlético, seja assistir sub, tipo, categorias de base, que também costumo jogar lá. Infelizmente, a lanchonete fica... Tudo fica muito longe do campo, né? Então, faça o que nem Luciana Boá. Tragam 4 litros de água. Uma garrafa
Sérgio
pet gigante para o... Faço como Júlio, então, assim, né? Então, bem munido de...
É suficiente.
Bem munido... É, gente. Bem nutridos. Ou se alimentem bem em casa antes, como eu fiz. Ou, né, bebam... Tragam água.
Água é necessário, viu, gente? Porque tava muito calor.
Hidrate-se.
Hidrate-se, assim. E, gente, uma coisa muito legal, eu lembrei do velho... Da velha geral do Mineirão, assim, porque as pessoas ficavam mudando, assim, de lugar na arquibancada. Batia sol, ia todo mundo andando junto pra sombra. Aí, na sombra, ia pro sol, voltava, né? Foi um... Bateu uma nostalgia também. Era um movimento muito legal. Gente... Vamos aos próximos jogos aí, quando tiver. Lógico que vai... Normalmente os jogos de Cruzeiro vão sempre cair uma quinta-feira, 3 horas da tarde, né? O proletariado vai ficar de fora. O proletariado já tá difícil, né? Pra ele ir no jogo 19 horas da Libertadores. Então, assim, a dois do brasileiro feminino numa quinta-feira, 3 horas, como foi o jogo do Atlético, né? Na semana passada. Mas, assim, sempre que der... Se você tiver de boaça aí no dia de semana, se cair de novo no final de semana, vamos fazer esse esforço, vamos apoiar as meninas. E é um jogo tranquilo, leve, cheio de criança, né? Dá pra se divertir bastante.
Podcast das Marias.
Então é isso, meninas. É assim, chegamos ao fim de mais um podcast, número 40. Quem diria que chegaríamos tão longe, hein?
E já nós fizemos um ano, né?
Fizemos um ano e não comemoramos, né? Porque a gente não é. A gente não é apegado a datas. Mentira, somos muito apegados a datas.
A gente não é muito boa na cabeça, mesmo.
Exatamente. É como eu disse, a gente tem muitas outras coisas, né? Pra se preocupar ao longo do dia. Acabamos que esquecemos o aniversário do nosso filhotinho. Mas parabéns, meninas. Né? Obrigada aí pela companhia nos últimos 12 meses. Que tenhamos muitos e muitos anos, muitos e muitos títulos. Poucas, mais alegrias do que dores de cabeça, porque dores de cabeça vamos ter com certeza sempre, né? Mas seguiremos aí na luta. E obrigada novamente pela parceria. Então, ó, podem me seguir nas redes sociais, Rafa Freitas, e sigam as Marias também, né? Podcast Marias no Twitter, Podcast das Marias no Instagram. E-mail para sugerir pautas, meninas, né, que quiserem participar do Podcast das Marias, podem entrar em contato com a gente também. Tem o e-mail podcastdasmarias@gmail.com, o Facebook Podcast das Marias, é só procurar lá. E temos agora um site, porque somos chiques, www.podcastdasmarias.com.br. E para nos ouvir, você já está ouvindo com certeza em alguma plataforma, né? Se você estiver ouvindo, mas estamos também em todas as plataformas possíveis de podcasts, né? Semana que vem tem mais. Obrigada aí pela audiência, um beijo.
Podem me seguir lá também no Instagram, é Isabela Santana. E é isso, fico feliz também que a gente tenha conseguido chegar aí num ano, né? E no episódio 40 também do podcast. E vamos em frente. Até semana que vem.
E é isso. Eu sou a Luciana Boá. Meu Twitter é o @ Luciana Boá. Luciana Bois. E também tem nosso Facebook, né, gente? É, eu acho que ninguém deve ter curtido lá, porque nem a gente mesmo. Eu sou uma pessoa que faz a antipropaganda. Mas é, a gente fez a página lá no Facebook. Pra quem não tiver... Twitter para acompanhar as atualizações ou não assinar diretamente um programa, uma plataforma de podcast e ver que saiu um programa novo, Aí as atualizações do nosso site indicando um novo episódio já estão vinculadas no Facebook. Então, assim, não espera a publicação da gente lá, não, que a gente não publica. Mas se vocês usarem mais o Facebook do que o Twitter e as plataformas de streaming e assinatura, aí fica mais fácil de saber quando tem um novo episódio. É só olhar lá. É o facebook.com/podcastdasmarias. Beleza? E é isso, né, gente? Tá bom, até a próxima.
Até!